Reunião de partidos no final de semana, manifestações de rua. Vamos conversar um pouco sobre a situação, a real base de apoio deste governo Temer neste momento difícil, né, de crise política instalada. Estou em contato com o professor Jairo Pimentel, que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política. Ele que é cientista político, doutorado aqui pela Universidade de São Paulo. Professor Jairo, bom dia.
Bom dia, Roxane.
Bom dia, professor. Eu começaria perguntando para o senhor acompanhou as manifestações no final de semana. O que a gente pôde perceber é que, mais uma vez, houve uma tentativa de movimentos organizados de ir às ruas para se posicionar contra o governo e pedir eleições diretas. Não me parece, eu gostaria de ouvir a sua avaliação, que tenha sido um movimento de grande impacto. De toda forma, determinados setores da sociedade foram protestar, não é?
Parece que as ruas não foram tomadas completamente, se comparado com as manifestações anteriores, né? A gente percebeu aqui em São Paulo, os organizadores falaram em 20 mil pessoas, comparado às centenas de milhares de pessoas que houve em outras manifestações. É pouco, né? Sobretudo se a gente olhar que esses manifestantes desse final de semana estão mais ligados à esquerda, aos movimentos sociais, aos sindicatos, ou seja, movimentos que estão mais alinhados com o PT, e no passado eles levaram mais gente. Claro que foi fraco, né? Mas de qualquer forma é válido, mostra a força, mostra aí um primeiro momento de reunião das pessoas em torno de dois pontos, que são, primeiro, a renúncia do Temer, e depois o pedido por eleições diretas, né? Então, de qualquer forma, aí já alguma movimentação política em torno dessas duas questões que antes dessa bomba atômica não havia.
É uma tentativa de reagir, né? De demonstrar uma reação diante essa crise política instalada. Teria sido precipitada essa manifestação já imediatamente, porque com os desdobramentos do fim de semana, professor, a polêmica em torno de uma edição ou não do áudio, interrupção, a qualidade do gravador que foi utilizado, enfim, se houve uma edição propositada, e os pedidos, tanto de procuradoria quanto da defesa do presidente Michel Temer, de exigir uma perícia técnica desse áudio, porque houve uma avaliação não exatamente técnica da procuradoria. Mas imagino que a Procuradoria tenha muita certeza das provas que lá existem. É importante lembrar que o inquérito aberto contra o presidente não é só com base nas gravações. É importante nós destacarmos isso. Há pelo menos 15 pontos de apoio nesse pedido da PGR e que o Supremo aceitou a realização do inquérito, né?
Eu acho que foi, eu não sei se foi precipitado as manifestações, mas parece que houve uma precipitação em relação a condenar enfaticamente o presidente, sobretudo por conta dos áudios, né? Quando surgiu a informação do jornalista Lauro Jardim, antes a gente ouviu os áudios, parecia que a situação era muito mais grave. E a eclosão dos áudios fez com que um pouco, tanto parte da classe política quanto parte dos jornalistas, desse um passo atrás e falasse: opa, isso aqui precisa ser apurado com mais calma, né? E enfim, eu acho que a situação do Temer é grave, é bem complicada, tem as relações do Joesley que dão suporte a essa situação, existe aquela situação gravada das malas de dinheiro sendo entregues, essas malas foram rastreadas, toda uma ação conjunta da justiça junto com os delatores, que coloca o Temer em situação complicada. De qualquer forma, foi muito maior a situação posta inicialmente do que a gente viu posteriormente. De qualquer forma, isso dá algum esteio de suporte para o Temer se manter no poder e ele continuar sendo presidente, até porque se ele perder esse esteio, qual é a possibilidade de defesa que ele possui? Praticamente zero, ele vai ser julgado por juízes de primeira instância, e sendo presidente ele vai ter alguma possibilidade de ir para o STF, prolongar a sua estadia como presidente por um bom tempo e, quiçá, até se livrar dessa situação.
Uhum. É, eu, quando falei de precipitação, eu perguntava dos movimentos, das reações de determinados grupos. Eu nem falava exatamente da imprensa, dos jornalistas, porque, de toda maneira, veio uma análise de um profissional ouvido pela Folha de São Paulo, e imediatamente o Estadão ouviu num contraponto, e depois o Globo também fez uma matéria respondendo. Eu acho que, de toda forma, a situação é bastante grave. Não, eu acho que é tão grave quanto parecia, sim, no início, apesar de termos dúvida, de faltar uma perícia técnica. Eu acho que é isso, porque a própria PGR assumiu que foi uma análise ali dos procuradores, não houve uma análise técnica, mas também este profissional ouvido pela Folha usou um programa que todo mundo conhece, chama Audacity ou Audacity, como preferirem, que é muito precário, né, para você fazer uma análise, para dizer que se houve ou não uma edição. Você percebe interrupção, mas eu conheço o programa, não sei exatamente como se faria uma análise técnica em cima disso. Acho que ele faria como eu faria, por exemplo, trabalho com áudio e sem mexer com programas dessa natureza. De toda forma, há necessidade de uma perícia técnica. Eu me referi à precipitação, assim, dos movimentos, da reação de determinados grupos da sociedade. Agora, a OAB, por 25-1, resolveu pedir inquérito, resolveu pedir e vai entregar à Câmara um pedido de impeachment, professor. Que peso tem, por exemplo, um pedido, uma solicitação da OAB?
Olha, tem peso, assim como os outros pedidos, mostra que há um rompimento aí dessa classe com o presidente, que sempre o apoiou e também colocou, foi um dos responsáveis por colocar ele na presidência. De qualquer forma, todos os impeachments pedidos, eles são morosos, leva tempo, leva pelo menos 180 dias, se for colocado, a ser votado na Câmara imediatamente, o que não vai acontecer, porque o Rodrigo Maia, que é aliado do Temer ainda, não vai se indispor a colocar nesse momento, acho difícil. Então, toda situação de impeachment é bem complicado, porque leva aí pelo menos até o ano que vem, um pouco antes do ano que vem, a depender de quando for posto, e até lá a gente vai ter o Temer como como presidente ali, vagando a possibilidade dele ser presidente, enfim. Enfim, tudo pesa. O impeachment é um processo moroso, a questão também de você caçar pelo TSE não é rápida, leva pelo menos 6 meses. A solução rápida para que essa crise política acabe é a renúncia.
Seria a renúncia, né?
O que o Temer já se mostrou disposto a não fazer. Então, isso vai se arrastar. A gente percebe claramente que essa situação vai se arrastar pelo menos até o final do ano, quando, ou por impeachment, ou por cassação da chapa, ou trazendo novas evidências, todas essas relações, torna insustentável a situação do Temer.
No que é terrível. Agora vamos ao apoio. O senhor tocou num ponto importante. O caminho das eleições diretas é bastante difícil. Teria que passar por uma emenda com aprovação das duas casas em 2 turnos. É tão difícil quanto aceitar um pedido de impeachment para que chegue até o plenário, né? Tem que passar pelo presidente, como o senhor bem lembrou, de Rodrigo Maia, que é do DEM. Bom, então vamos ao ponto do apoio, porque uma coisa é o apoio nas ruas e de setores organizados da sociedade, que parece que ele vem perdendo, e de outro, a dos partidos, ali, vamos ver, o jogo político. PSDB e DEM logo reagiram, criticaram o presidente e deram um passinho atrás para esperar o resultado de quarta-feira. Então não sabe se vão continuar ou não apoiando o presidente. Esses dois partidos, PSB já saiu, né? Importante destacar. São 35 deputados. Esses dois partidos, se deixarem a base de apoio do governo, que sustentação este presidente teria politicamente, né?
Nenhuma, né? Fica totalmente isolado, fica numa situação ali parecida com o Collor. De qualquer forma, existem trâmites, e esses trâmites são demorados para retirá-lo do poder. Então, fica um governo moribundo, semi-morto, um zumbi ali na presidência, sem poder fazer qualquer atuação, sem conseguir passar qualquer reforma. E isso é péssimo para o país. Pode ser que isso seja um dos motivos de renúncia do Temer. A esperar, se essa queda de apoio de PSDB e tem de fato acontecer a partir da semana que vem, dessa semana, a gente possivelmente vai ver ali mais pressão para o Temer renunciar. Vamos ver se ele vai continuar com esse discurso.
Uhum.
Em relação às diretas, também é complicado se passar, porque leva aí pelo menos um bom período, talvez uns 6 meses, votação nas duas casas, pode se acelerar esse processo. Enfim, de qualquer forma, mesmo se passar, é um pouco constrangedor você passar uma lei ali no meio do jogo que favorece não sei quem vão ser os candidatos possíveis nessa eleição. É uma situação um tanto complicada.
Né? Quer dizer, ele vai agora perdendo apoio, é isso que eu gostaria de saber. Ele está perdendo claramente apoio, tanto da sociedade quanto de parlamentar, de sua base. Uhum. Isso já é possível perceber, professor?
Ah, claramente. O Temer vai ficar numa situação complicada na medida em que eu acho que tudo que apareceu ainda não acabou. Acho que muita coisa que da delação do Joesley ainda vai aparecer e vai ser solta devagarinho.
Uhum.
Para fritá-lo. Eu acho que está clara a situação de que o judiciário quer fritá-lo e tirá-lo do poder, senão não faria todo esse circo, né? Fazer vazamentos seletivos, colocar uma situação maior do que realmente era, né? De qualquer forma, a situação é grave, mas, quando pintou-se da primeira vez, foi muito pior, muito mais forte a situação. Então, eu acredito que existe essa intenção de fritá-lo, tirá-lo da presidência, e na medida em que ele resistir, vai ser pior, porque eu acho que vão acabar soltando mais coisas aí durante essa semana até que ele tenda a renunciar. Enfim, então vai ficar mais isolado. Cada vez que essas evidências surgirem, vai ficar difícil aos partidos da base de sustentação permanecerem com ele. E, enfim, acredito que é difícil ele não renunciar dentro desse cenário.
Quer dizer, o que o senhor está dizendo é que ele está sofrendo pressão através da PGR, isso. Bom, mas eu imagino que para fazer uma pressão dessa natureza, tem que ter consistência no que foi apurado, imagino que... Porque o que provocou muita insatisfação, eu vi muitas declarações nas redes sociais, análise de especialistas, passei o fim de semana lendo muita coisa. E parece que há uma indignação até maior em relação aos termos da delação e o acordo feito com este empresário investigado, né, investigado, quando foi recebido pelo presidente, já era um empresário envolvido em investigação, porque essa reunião é bastante suspeita, delicada, né, professor? Não adianta agora dizer, não houve edição de áudio. Sim, houve edição de áudio, vamos ver se houve edição de áudio. De toda forma, esta reunião ocorreu, né? Crimes foram relatados a um presidente da República. Quer dizer, tudo isso é muito delicado, as pessoas parecem que querem ignorar o óbvio também. Infelizmente, porque ninguém queria passar por uma situação como essa. O Brasil não precisava, não podia passar por uma situação como essa neste momento. Agora, fechar os olhos a determinada situação também fica bastante delicado. De toda forma, a sociedade está muito incomodada com os termos da delação. Então, o presidente até usou isso no discurso dele. Queria ouvir também uma análise sua sobre esse pronunciamento de fim de semana dele, em que ele tentou desqualificar o delator, até aí tudo bem, sem explicar algumas dúvidas, que acho que pairam na cabeça de todos, mas desqualificou o delator. E também pareceu bastante incomodado quando disse que ele está livre, leve e solto em Nova York. Então isso incomodou em parte a sociedade. Isso precisamos admitir.
Dessa questão da delação do Joesley, eu acho que tem que se destacar esses dois pontos. Primeiro é como ele se safou até relativamente fácil, né? O Odebrecht penou muito, né? Os próprios procuradores se comentaram que o Juézer, esses dois caipiras, né, foi assim que se deram, deram um baile no Odebrecht, né, porque se livraram facilmente. É estranho que tenha se livrado tão facilmente, né. Eles, a justiça diz que eles se envolveram pessoalmente, arriscaram a própria vida nessa situação, mas foi fácil, né. Chegaram com um gravador disfarçado, gravaram todas essas situações, passaram pro Ministério Público e fizeram um acordo ali para fazer uma entrega de dinheiro. A minha preocupação também é o segundo ponto aí que eu destaco, é o quanto as gravações iniciais eram já de fato, já estavam dentro do acordo com a justiça ou não, porque surge essa dúvida, e aí o presidente ressalta como gravações clandestinas, de que essas gravações iniciais com o Temer e com o Aécio não estavam, não foram ali acordadas, e somente depois que teve a gravação é que ele propôs o acordo. E nesse sentido, o quanto elas são válidas ou não, né? O ministro Fachin diz que são totalmente legais, uhum, né? Mas exato. Se a gente olhar ao pé da lei, fica a dúvida de fato se elas são ou não, porque se foram feitas antes sem o aval do Ministério Público, sem o aval dessas investigações que estão ocorrendo, elas não são legais. E essa que é a dúvida que paira ainda no ar e que mostra um pouco, talvez, uma tendência do Ministério Público, do Judiciário Brasileiro, achar hoje que tudo que toda prova existente é válida para prender o inimigo, desde que seja o inimigo que esteja sendo condenado, né? Então, esteja sendo investigado, o que leva a uma série de dúvidas sobre a atuação do judiciário hoje, se de fato existe uma lisura, né, dos processos, ou se tudo é válido nesse combate à corrupção.
Mais uma vez, você está criticando a PGR, a Procuradoria-Geral.
Estou questionando nesse sentido, né? Afinal, vale a pena, tudo é válido se for para pegar a criminalidade, né? Se for para combater a corrupção, tudo é válido. Uhum. É esse o ponto. O quanto hoje, não só em relação ao Temer, mas em relação ao Lula, em relação aos vazamentos seletivos da Lava Jato, em relação... Enfim, é tudo que a gente já viu no passado, o quanto a justiça também não está dentro desse processo de caças bruxas, atropelando o próprio processo legal gerando um risco para o sistema democrático, de uma forma geral, para a nossa própria democracia. Uhum. Né? Eles podem estar se considerando arautos da justiça e... levando à última instância uma ideia de que que é chamado dentro da teoria do direito direito penal do inimigo, né? Existe duas pessoas dentro dentro dessa teoria, o cidadão e o inimigo. Para o cidadão, toda a lei tem que ser seguida de acordo com a Constituição. Para o inimigo, não existe lei a ser seguida, existe simplesmente uma atuação para deter o inimigo, independentemente de preceitos constitucionais. Então, o quanto essa teoria, essa forma de pensar, essa filosofia do direito penal do inimigo não está sendo implementado dentro dessas ações da Lava Jato e na caça à bruxa da corrupção. E nesse sentido eu questiono, será que vale tudo dentro desse jogo para prender o inimigo, para prender os corruptos? Eu tendo a acreditar que não. Que não é assim que funciona a democracia, que não é assim que funciona a Constituição. Por mais que a gente fique insatisfeito em relação, muitas vezes, que as pessoas que são corruptas se dão bem, como é o caso do Joesley, né? Não é assim que deve funcionar. E o caso do Joesley mostra também isso, né? Vale a pena, inclusive, liberar um cara que é talvez o maior corrupto do empresariado brasileiro da história, muito maior que o Odebrecht. A situação mostrou que a JBS deu muito mais de recursos para os políticos dentro desse período do que
o Odebrecht. Assustador, então, assustador. É um ranking assustador esse de milhões, como se fala de milhões com uma... É impressionante, né? É quase uma afronta ao cidadão comum, né? E volto a repetir, só me surpreende. Por que, né, receber um empresário dessa natureza, com esse envolvimento já investigado numa reunião, né, particular? Fico me perguntando, né? Porque o presidente se coloca numa situação de risco, de alto risco como essa, né? Vamos considerar que tudo isso tenha sido manipulado, se é possível.
Uhum.
Por que se colocou? E por que colocou agora, em função disso, o país nessa situação? De toda forma, a sua posição ficou bastante clara. Acho que levantou um questionamento importante sobre se há excesso, se os procedimentos para se obter determinadas provas, se isso vale, que preço isso tem também, porque tem um preço, né? Isso também para a sociedade.
Sim.
Então é isso que o senhor coloca. Acho que é uma questão que não vamos responder agora, mas foi importante que o senhor diga. Professor Jairo Pimentel, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política, cientista político, doutorado aqui pela USP. Muito obrigada, viu, professor?
Tá, Jairo, muito obrigado. Um abraço a todos.
Obrigada, bom dia.